Enquete do dia.
Agora 11h39, a gente recebe neste momento, tem o prazer de receber ela em mais uma quarta-feira que começou linda, e a gente vai deixar a sua quarta-feira ainda mais bela, porque a gente tá aqui pra resolver problemas, né? A gente tenta dar uma luz pras pessoas que, não só a que sugere o tema, mas pra outras pessoas que passam pela mesma situação, porque a gente atinge muitas pessoas, e neste momento eu tenho o prazer de dar aquele bom dia pra ela que veio mais uma quarta-feira com a gente. Cris, bom dia, seja bem-vinda.
Oi, bom dia, Bruno. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio 102 FM. Bom dia para vocês que estão também nos acompanhando no YouTube.
Lembrando também que a gente está ao vivo no nosso canal do YouTube. Você vai procurar assim, ó, Rádio 102 Tubarão. Você vai ver eu e ela nesse programa maravilhoso que te ajuda muitas pessoas, Cris.
Ok, vamos lá.
Hoje falando sobre um tema interessante que, por sinal, né, já faz um tempo que eu faço essa enquete, eu nunca recebi algo parecido, Cris. Confesso para ti que eu fiquei até, assim... Lisonjeado? Isso, é que fugiu a palavra aqui.
Sim.
Porque as pessoas nos buscam, né, trazendo o seu problema. É algo, né, pelo menos nesse caso, é algo muito particular. Uhum. Que a pessoa se abre com a gente buscando ajuda. Né? E aí você, como profissional, você traz uma contribuição gigantesca para esse programa. Hoje, falando sobre esse transtorno, que eu comentei um pouquinho antes de você chegar aqui, sobre o nome do que você comentou para comigo no WhatsApp ali, essa ouvinte, ela acabou gerando um acidente, né? Ela ultrapassou um sinal vermelho e bateu em outro carro. Ela disse que na época se machucou bastante. E depois disso, Cris, ela não conseguiu mais pegar a direção.
A gente identifica isso como um transtorno de estresse pós-traumático, né? Mas voltando à enquete de quarta-feira, né? Tem sido realmente maravilhoso, Bruno. Porque neste momento é o momento das pessoas olharem para elas, né? E é uma forma da rádio presentear todos esses ouvintes que acompanham esse programa ao longo dos anos, né? E agora é um momento bem pontual desses ouvintes poderem ter a oportunidade de serem atendidos diante daquelas necessidades, das suas necessidades mais preciosas.
Até porque, Cris, esse nosso tema, ele aborda muitas pessoas. Até quando você vem na quarta-feira passada, na quinta eu recebi elogios, que as pessoas assim, pô, Bruno, eu tava te ouvindo a Cris também, e parece que ela falou pra mim.
Ah, eu fico muito feliz.
Parece que ela falou pra mim.
Eu fico muito feliz com isso, Bruno, porque cada preparação, né, de quarta-feira que eu venho pra cá, a primeira coisa que vem é que seja útil pra alguém, que chegue a quem tem que chegar esta mensagem.
E sempre chega.
Né? E esta informação, este esclarecimento, porque a nossa vida é pra isso, né? Pra nós compartilharmos aquilo que nós recebemos, transbordar aquilo que a gente é. Para que as pessoas possam ter mais acesso e assim ter uma vida e uma qualidade de vida melhor.
E até você de casa, Bruninho, quarta-feira, cara, tá uma correria aqui na empresa, não consigo acompanhar vocês, eu fico triste, mas a gente coloca a nossa entrevista no Spotify. Todos estão lá também, e no YouTube que fica gravado. Então, se a pessoa não conseguir, né, não consegue ouvir hoje, tem outros canais também que a pessoa pode acessar aí a nossa entrevista e conferir na íntegra também.
Que Cris, ótimo, então.
Sobre o tema de hoje, a gente começa falando o quê? Porque é um tema é difícil de abordar?
É, então.
Um transtorno, um trauma?
É, o trauma, na verdade, é a base da psicologia, né? É a base também dos problemas psicológicos e problemas emocionais, né? O estudo da psicologia iniciou-se também pelos traumas, né? Uma parte dele foi pelos traumas, justamente pelo TEPT, do transtorno de estresse pós-traumático que acometia os soldados na época da guerra, né? Então eles vinham da batalha. A gente chama que isso é um problema crônico, né? Eles eram submetidos várias vezes a um estresse, várias vezes à dor, várias vezes ao sofrimento. Muitas vezes causando esse sofrimento, muitas vezes vivenciando esse sofrimento, experimentando em si mesmo e muitas vezes experimentando a dor do colega, do amigo, do companheiro, de outro ser humano. E isso traz, né, uma cronificação, essa exposição ao estresse, né, a uma cronificação. Hoje nós estamos vivendo também esse estresse diante da exposição ao coronavírus, né? A essa situação atual que nós estamos vivenciando. Então, algumas pessoas estão vivenciando constantemente a dor, o sofrimento de outras pessoas, da família, conhecidos, amigos, parentes, ou até mesmo pessoas, os profissionais que estão atuando de frente a este problema que estamos vivenciando. Assim como houve anteriormente a outras crises de saúde que ocorreram no mundo, né? Como o SARS, como a gripe espanhola. Então, existe até, já existem estudos que acreditam que um terço da população que teve contato crônico, ou seja, teve essa reincidência, essa repetição ao convívio com pessoas com sintomas e pessoas que sofreram com isso, que possam trazer esse transtorno de estresse pós-traumático como uma doença, isso pequeno, médio prazo.
Olha só.
Porque ele tem um período que ele vai se manifestar com mais frequência, né? Então ele pode se manifestar até mesmo 2-3 anos depois do trauma propriamente dito.
Nesse momento que estamos passando agora, de pandemia.
Sim, esse momento de pandemia.
E até uma coisa que eu tenho curiosidade, Cris, porque nessa época, estamos numa época diferente. E não, acabou a pandemia, saiu a vacina. Será que vai surgir depois problemas psiquiátricos também?
Estudos informam que o transtorno pós-traumático é o que está na linha de frente, né? Porque junto com ele vem outras comorbidades, né? Vai vir o estresse, vem a depressão, vem a sintomatologia mesmo, a parte fisiológica que é alterada devido ao cortisona, devido a quantidade de cortisona, de adrenalina que é jogada no corpo por conta desse medo, desse estresse, né? Então, por isso, estresse pós-traumático é uma carga de estresse, que é uma carga de cortisol, uma carga de adrenalina que é colocada no corpo. E isso gera vários sintomas, inclusive fisiológicos, né? Então, a imunidade baixa, a gordura corporal, a massa magra diminui, a gordura corporal aumenta, osteoporose. Então, inúmeras situações que ocorrem por causa já do estresse, por causa do cortisol.
Caramba!
Então, o sintoma psíquico, muitas vezes, ele é verificado após os sintomas físicos se manifestarem. Mas ele pode ser observado antes. Sabe, Bruno, ele tem... Eu até anotei aqui para eu lembrar, né? São 5 fases que é importante entender do sintoma de estresse pós-traumáticos, né? Ela tem a primeira fase, que é o choque. A segunda fase, que é a negação. A terceira fase, que é a intrusiva. E a quarta fase, a elaboração. E a cinco, a aceitação. O que acontece? Quando tem a primeira fase, que é o choque, é aquele primeiro susto, né? Não quero mais dirigir. Porque nós temos o estresse crônico, que é aquele que é o estresse repetitivo, a exposição do estresse ao repetitivo, e temos o estresse agudo, que é o caso desse ouvinte e de outros ouvintes também, sobre o acidente, né? Que ela foi de repente, aconteceu um acidente, aconteceu algo inesperado. E nesse algo inesperado, o que que acontece? Vem algo agudo. Então a primeira fase, às vezes, é o choque. É essa fase de que susto, né? E logo a pessoa se assusta.
Isso pode ser na hora.
Isso
na
pode
hora
ser.
Do acidente, ou pode ser depois
ele,
também.
Ele pode durar de 2. Pode durar até 1 mês.
Olha só.
Né? Depois do acidente, isso. Daí, se ficar crônico, a gente pode durar mais tempo. E pode se manifestar também pós-acidente, porque ele pode acontecer um gatilho, vamos supor, eu tenho um trauma infantil e aconteceu algo hoje adulto, e aquele trauma infantil me traz a consequência hoje. Ele revitaliza dentro do meu corpo hoje, ele aparece hoje. Mas eu não lembro mais do trauma infantil, mas por uma situação atual aconteceu. Porque se a gente for analisar, se nós formos ver como que funciona, existem a parte genética, que também tem uma predisposição, porque a parte genética ela é alterada diante dos traumas infantis. Principalmente, estudos já observaram que crianças que foram abusadas sexualmente tiveram essa modificação genética, onde há uma alteração cerebral. em relação à afetividade, há uma alteração ali, e aí com essa alteração muda a parte genética, muda o gene, e um gene específico. E aí com isso traz essa marcação genética, onde tu podes futuramente ter mais condições, estás mais predisposto a sofrer de transtorno pós-traumático quando adulto. E a base está lá na infância, né? Mas isso não quer dizer que um adulto, não tendo sofrido abuso sexual ou não tendo sofrido abusos constantes, esses crônicos quando criança, que pode ser abuso moral, pode ser abuso psicológico, né? Ele não venha a trazer, ele pode vir a trazer, principalmente no estresse agudo, que é esse repentino, né, provocado por algo inesperado. Mas voltando a essas fases, então o que que acontece? A primeira fase é a fase do choque, a pessoa se alarma, se assusta, né? A segunda fase é a fase da negação. Então a pessoa ela começa a ter insônia também, assim como na primeira fase, começa a ter amnésia, começa a esquecer, fazer as coisas.
Mais coisas.
Fazer as coisas no automático, tipo assim, ai, nem lembrei que eu fazia isso, que eu fiz isso. Sabe? E isso pode trazendo prejuízo, porque ele vai fazendo automático e não se dar conta do que está fazendo. E isso vem vinculado com um dos sintomas, né? A terceira fase é essa fase intrusiva, essa fase que a pessoa vive dentro da recordação, então ela recorda de alguma coisa, ela passa por algum lugar e lembra aquilo, traz uma reação física e fisiológica que pode vir com ataque de pânico, crise de ansiedade. Então, o diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático, ele precisa ser criterioso e bem avaliado, porque ele vem com sintomas comuns inerentes a outros sintomas, a outras psicopatologias.
Esse trauma, ele é fácil?
Não, ele precisa ser feito uma investigação. Ele não é tão simples, porque ele pode ser um trauma provido de um acidente, pode ser um trauma provido de uma massificação de violência moral no trabalho, por exemplo. Ele pode aparecer de várias
coisa,
formas, né? Então, por isso é tão difícil diagnosticar, dizer, a pessoa tem TEPT, né? Que é a nomenclatura que a gente dá, a sigla que é utilizada tecnicamente. Mas não, ele pode ter várias outras sintomatologias, várias outras psicopatologias e, de repente, não diagnosticar como TEPT, mas diagnosticar como ansiedade, como uma crise de pânico. Que é o que acontece, que está acontecendo agora. A grande maioria, os grandes diagnósticos estão surgindo, a maioria dos diagnósticos estão surgindo por conta do Covid, né? Então, quais são as manifestações? Ataque de pânico, ataque de crise de ansiedade, medo. Tudo isso ele pode ter um fundamento com o transtorno de estresse pós-traumático, ser uma situação que a pessoa esteja vivendo devido ao trauma que ela vivenciou, que ela está vivenciando. E aí nós vamos lá para a quarta fase, que é a fase onde nós entramos, né? A fase da elaboração, onde o profissional mental, ele atua muito. A fase da elaboração, elaborar esse trauma, né? Ver o que esse desastre pode te mostrar diante da situação vivida. Qual o benefício que tu podes tirar dessa situação que tu vivenciou e que te trouxe dor? E aí vem para a quinta fase, que é a fase de aceitação. Fazer algo de bom com isso. Então, você precisa fazer algo de bom com isso. Eu tô meio perdida com o tempo, Bruno, porque mudou o programa agora, né? Nós estamos... Temos 8 minutos? Ah, tá. Ai, eu tava assim, ai, agora?
Não, a gente tem bastante coisa pra falar ainda.
Ah, então tá. Então, o que que acontece? Com isso, a pessoa, ela sente esses sintomas, não se dá conta do que está sentindo. Então, vai, busca um profissional, geralmente ele vai lá, busca um cardiologista, que é um profissional do coração, busca um clínico geral, que é um profissional também da área da saúde, e que é importante esses profissionais estarem atentos e perceberem o que está acontecendo, né? E muitas vezes até encaminharem para um psiquiatra, fazerem um encaminhamento para um psicólogo, para poder fazer uma sondagem mais criteriosa diante desse sintoma físico e fisiológico que está surgindo por conta de uma manifestação psíquica ao trauma.
Até porque a fonte é da mente, né? O único que vai conseguir tratar um trauma seria um psicólogo, ou não?
O ideal é um psiquiatra ou um psicólogo.
Correto.
Né? Dependendo da situação, porque às vezes o psicólogo dá conta, sim. Né? Nós damos contas como profissionais da mente. Mas tem também, às vezes é necessário a farmacologia. Às vezes é necessário uma medicação para diminuir o estresse, para diminuir o cortisol, que nem sempre a pessoa tem força e condições para diminuir isso por conta própria, apesar de o nosso corpo ser muito sábio. Ele consegue diminuir o cortisol, ele consegue diminuir a adrenalina, só que mesmo assim nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer atividades que possam diminuir isso. Então a farmacologia ela entra como coadjuvante importantíssimo em alguns casos, né? Por isso que um psiquiatra, a busca de um psiquiatra é importante também. Para que possa ter um psicodiagnóstico mais adequado diante daquela sintomatologia que está aparecendo, mas nunca desconsiderando esses sintomas fisiológicos, porque a pressão arterial ela pode aumentar e pode vir a ter um infarto.
Olha só.
Então, por conta de crises, né, ansiosas. Então, e a pessoa às vezes ela não compreende essa manifestação. Por um outro lado, na crise de pânico, fisiologicamente existe essa manifestação. Mas não vai acontecer algo pior que leve à morte, né? Mas o desespero é grande. Então, busque um psiquiatra, sabe? Busque um psicólogo para fazer uma avaliação. Porque além da medicação, existe também uma forma de nós, como psicólogos, compreendermos qual é o fundamento daquilo. Qual é a memória que aquilo traz. Que reação é essa que está evidenciando agora com essa dor, com esse sofrimento. E se a gente considerar a parte genética, então, se eu for considerar também a parte psicogenética, como que a dor de outros, de repente, possa agora estar me afetando? Eu não vivenciei esse trauma em si, mas eu tenho medo de andar de carro. Qual é a base, o que está por baixo desse medo? Se esse medo está aparecendo, se essa tensão está aparecendo, é porque algo precisa ser visto, algo precisa ser mostrado. Então, o psicólogo ele pode sim trabalhar com a pessoa e é o profissional ideal para que trabalhe com a pessoa e veja o que está como base desse sintoma. Porque o sintoma que essa ouvinte está passando é medo, né? Eu até tenho um outro aqui, deixa eu ver aqui, que foi uma pessoa que me encaminhou. Deixa eu só ver aqui no WhatsApp, quer ver? Aqui. Teve uma pessoa que falou assim: as emoções afloram mesmo quando estou em segurança. Quando estou em casa, mesmo na cama quentinha.
As emoções?
Sim, vem esse susto. Vem
até
esse alarme.
Na cama, uhum. O conforto da casa.
Uhum. Olha, vem esse alarme, esse choque, que às vezes é a primeira fase,
por
né?
Por conta de um transtorno, de um trauma?
Por conta de um trauma, de um acidente. Nesse caso, essa ouvinte é um acidente de veículo. E aí ela sofreu um acidente de veículo, no qual ela teve diagnóstico de paraplegia, né? E no caso dela em específico, outra coisa que é interessante observar, de maneira geral, que acontece, é que a fé em Deus é considerado também um critério importante para a recuperação. Né? Essa pessoa, ela é uma pessoa com bastante fé, inclusive, e ela foi diagnosticada como paraplegia, e mesmo assim ela caminha. Né? Houve um rompimento da medula, e mesmo assim ela caminha, e mesmo assim ela dirige. Ela não poderia movimentar as pernas e nem ter sensação, ela não sente calor nem. Então é uma maneira de também buscar, né, aquilo que tu acreditas, buscar também em Deus, também parte é um critério importante diante do diagnóstico que tu estás tendo, ou diante dos sintomas que tu estás tendo, né? Esse estudo também comprova o quanto a fé faz diferença na recuperação de uma pessoa.
Encara com outros olhos, né? Os olhos da fé ajudam bastante, né?
Sim, sim, eles são coadjuvantes importantíssimos. E hoje já é considerado isso, né? Antes a ciência ficava um pouco receiosa, né? E não queria nem falar sobre esse assunto. Hoje em dia esse tabu já foi quebrado e as pessoas, por experiência própria mesmo, começaram a perceber que isso é um fator também de um critério bem significante para a recuperação.
O que já se encaminha para a parte final, temos ainda 2 minutos ainda pela frente, para a gente, as considerações finais. E uma coisa que eu peço, que eu vou pedir para te falar, é o teu telefone, porque muitas pessoas estão pedindo para a gente o teu telefone. Então, para você que está acompanhando, para mim, eu queria falar com ela, direto com ela, eu tenho isso, isso e isso, será que tu pode passar o telefone dela? A gente vai passar ainda neste bloco. Cris, para a gente finalizar as tuas considerações finais?
Sim.
O tema de hoje,
para
então, ajudar essa menina?
Vamos ver, e essa ouvinte e outros ouvintes também, né? A partir de agora, você pode transformar todo esse medo em força. Pega esse medo que você tem e transforma em força. Faça algo com isso. É possível. É possível.
Uma frase para marcar, hein? Eu acho que eu
vou ler novamente. A partir de agora, eu posso transformar todo o meu medo em força.
A baita frase.
É uma decisão. E é também uma decisão, né? A partir de agora, é um compromisso. Um compromisso de adulto.
Passar uma linha ali, ó. A partir de agora...
Isso não quer dizer que tu vai esquecer o que tu fez, mas é que a partir de agora, tu podes transformar todo esse medo em força.
Uma frase pra marcar.
Eu vou deixar meu telefone, então.
Deixa,
anotem aí. Ó, quem quiser atendimento em Capivari, é o telefone 48-999-75-7301. 48-999-75-7301. Então, atendimento em Capivari e na Provida, pode ser também por esse mesmo telefone. 999-75-7301. E quem quiser ser atendido no NEP, Núcleo de Especialidades Psiquiátricas, é o 3622-0900. É fácil de gravar. 3622-0900.
Assim nós fechamos o tema de hoje, lembrando que daqui a pouquinho na sequência tem a transição da propaganda eleitoral gratuita. Na próxima quarta-feira a gente espera você de novo com mais um. Cris, obrigado.
Ok, obrigada, querido.
Próxima.